Aleluia. Nós queremos aproveitar essa primeira noite para falar um pouco sobre o propósito do seminário e entender o que nós estamos procurando. E como o Roberto falou, nós estamos crendo que Deus pode falar hoje e Ele usa a palavra, usa a oração, usa o louvor, usa a comunhão durante esse período, né? E mesmo no nível de duas pessoas, né? Ou mesmo nos grupos à tarde, ele usa várias coisas, vários meios para chegar realmente nós termos aquela convicção que Deus falou conosco. Então nós queremos nessa noite lançar assim a base da nossa procura, da nossa busca nesses dias de seminário. Nós queremos ouvir de Deus e queremos sair daqui com algo mais sólido em nosso interior, algo mais claro. E a palavra de Deus é muito clara, que aqueles que buscam, encontram, né? Então, o fato de nós termos saído de nossas localidades e chegado até aqui, já é um fato que proporciona a Deus a possibilidade de falar conosco. Nós saímos de nossos lugares. Por que que essas pessoas estão aqui hoje? Né? Por que que nós estamos aqui hoje? Porque tem alguma coisa que nós estamos procurando. Então, parte do processo já está começado no fato de estarmos aqui fisicamente. Mas só isso não basta. Nós sabemos, todos nós já tivemos em muitos encontros, em muitos lugares, onde saímos frustrados porque queríamos uma coisa e outros queriam outras coisas, e havia aquela... Né? Então vamos procurar do Senhor uma coisa juntos, né? Buscar de Deus algo unido. Né? Então é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Essa é uma das passagens mais carregadas de sentido na Bíblia, né? Porque tem consequências que nós estamos sofrendo até hoje. Então, vamos ler aqui. Gênesis 3, 7 fala: "Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me." Então só essa passagem expressa o que aconteceu quando o homem comeu da árvore errada. Tem duas árvores no início da Bíblia: a árvore do conhecimento e a árvore da vida. E o homem comeu da árvore do conhecimento, e a primeira coisa, depois que ele comeu, o que que falou? Abriram-se os seus olhos e conheceram. Então, comeram da árvore do conhecimento, abriram os olhos e conheceram. Mas será que abrir os olhos e conhecer é coisa ruim? Desse jeito aqui é. Que qual foi o resultado? Abriram os olhos na hora. Comeram, abriram os olhos, conheceram uma realidade, uma coisa que entrou como se fosse num curto-circuito. Energia, conhecimento, né? Pode ser uma coisa positiva, mas se entra num curto, então ele começa, pode causar um incêndio, pode queimar um prédio, pode causar muito dano. É que ele não vai para o caminho certo, ele não vai, a energia não vai pelo caminho certo, ele corta caminho, entra em curto e começa a dar círculo, começa a andar em círculos. E o homem, até então, tinha visão de Deus, ouvia a voz de Deus. Mesmo depois de pecar, ele ainda ouviu a voz de Deus. Nós estamos numa posição onde nós estamos falando: Deus, Deus, eu quero ouvir tua voz. Mas ele, mesmo depois de pecar, ouviu a voz de Deus. Mas antes de pecar, ele ouviu a voz de Deus todo dia, tardinho, ele via a imagem de Deus, ele conhecia Deus. Mas ele não sabia que ele conhecia Deus, e ele não conhecia ele mesmo. Mas quando ele comeu do conhecimento, ele abriu os olhos para ver Deus? Não, ele já conhecia Deus. Ele abriu os olhos para ele mesmo, entrou em curto. Aquilo que era para ser ligado para Deus, voltou a ser ligado para si. E esse curto maldito domina a humanidade até hoje, é uma praga, uma coisa terrível, e o cristianismo, a religião, a coisa da igreja que devia estar consertando isso, não está consertando isso hoje. As pessoas que estão nas igrejas continuam em curto. E nós não estamos falando de pessoas lá fora, estamos falando de nós mesmos. Não estou apontando o dedo para ninguém, estou dizendo que quando nós falamos, eu quero ouvir um novo som que vai curar o meu interior, estamos tão contaminados, a gente sente que aquela vida, aquela espontaneidade, por que os anjos cantaram quando Jesus nasceu? Deus mandou eles cantar? Tem que cantar, agora é hora de cantar. Não, eles cantaram espontaneamente como tinham cantado na criação. Os anjos não cantaram porque deu ordem para cantar, cantaram porque quiseram cantar. Porque era tão grande a obra que Deus estava fazendo de descer da glória e nascer numa manjedoura. E os anjos cantaram boas novas, boa vontade de Deus para com os homens. O evangelho que não depende mais do homem, não precisa olhar mais para o homem, nem para si, nem para o outro, nem para ninguém, que pode olhar para Deus, a sua vontade, o seu beneplácito vai fazer a obra. E cantaram, cantaram. Mas quem ouviu o cântico dos anjos? Quem ouviu esse cântico? Os sacerdotes, os escribas, o pessoal, quem ouviu o cântico dos anjos? Quem tinha ouvido para ouvir? Só os pastores. Quem tinha olho para ver a estrela? Só os magos lá longe. Quem viu? Quem ouviu? Era possível ver, era possível ouvir, mas a maior parte da humanidade não viu e não ouviu. Então, esse é o problema sério. O homem, a presença, dizem em Romanos que Deus mostra a sua glória pela criação, Deus mostra a sua glória em todo lado, mas o homem não enxerga. Porque quando ele comeu da árvore do conhecimento, ele entrou em curto, ele não consegue mais ver a glória de Deus, não consegue mais ouvir a voz de Deus, ele só consegue ver ele mesmo, e quando ele vê ele mesmo, o que acontece? Ele vai cozer folha de figueira, porque ele vê que ele não está em ordem, e ele acha que agora eu vou dar um jeito para resolver porque eu não estou em ordem. E aí o homem vai para a psicologia, vai para a faculdade, vai para conhecimento, vai para tudo quanto é tipo de coisa, porque ele sabe que tem problemas, mas ele acha que ele vai resolver esses problemas. Essa grande coisa do homem hoje, de toda a humanidade, evangélico ou não, é que sabe que tem problemas, mas acha que tem jeito de resolver o problema. Tem uma fé tremenda, em si mesmo. Isso é uma coisa que existe no homem natural e no homem espiritual, assim, religioso, é que ele tem fé que ele vai conseguir. Se der mais um tempinho, se der mais uma chance, se der mais um jeito, se seguir a regrinha dele, se seguir a forma dele, ele vai conseguir resolver o problema. Então o homem vai lá e vai cozer folha de figueira. E aí fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, esconderam-se. Aí a terceira coisa, sabe que tem problema? Tenta resolver o problema e quando Deus fala, pá, vai embora, foge. O homem não aguenta a presença de Deus. Se o Espírito Santo começa a mover na reunião onde Deus vai falar, porque o Espírito Santo pode mover na reunião assim, como dizem, pessoas caindo, tremendo e coisa, e aí todo mundo vem e vê porque Deus não falou nada. Mas se Deus começar a falar o que ele pensa, se Deus começar a chegar, a ouvir a voz dele, não vai ficar todo mundo aplaudindo, vai ficar todo mundo caindo ou fugindo. Porque o homem tem problemas sérios. E mesmo, nós vamos dizer que não é só os incrédulos que têm problemas. Os cristãos, nós, temos problemas sérios. Para enfrentar Deus. E quando nós arrumamos esses aventais, achamos que está em ordem, se Deus chegar, ele vai mostrar que esses aventais não resolvem. E aí vem o esconder da presença de Deus. Achar um canto onde Deus não fala, onde ele não incomoda, onde a gente pode arrumar uma rotina religiosa que faz todo mundo sentir bem. E a Bíblia diz que nos últimos dias vai aumentar cada vez mais, que as pessoas não vão aguentar ouvir a palavra de Deus, vão arrumar mestres que ensinam coisas boas, coisas que agradam, para poder acalmar, para poder tirar aquele senso de desespero, aquele senso de culpa, para tirar aquele senso de que a pessoa sai meio anestesiada, mas ela não sai mais santa, ela não sai mais resolvida, ela sai anestesiada, acho que vai dar certo, acho que Deus não está com raiva de mim, acho que vai dar um jeitinho. E se Deus chega, aí então temos confusão, temos problemas, né? Todo lugar, né, no início do século XX, quando Deus começou a mover na Azusa, os pastores entravam lá, ninguém falava nada com eles, eles começavam a falar cheio de soluções e de repente não conseguia falar mais, a voz ia embora, porque a presença de Deus estava lá, eles caíam de rosto em terra, começavam a chorar, a arrepender e saía de lá e começava a levar o fogo para outros lugares. Foi isso que aconteceu, todo lugar onde Deus aparece. Então, irmãos, que coisa tremenda, né? E Deus chamando o homem, onde estás? Essa é a coisa tremenda, que é uma coisa que nós também estamos cegos. Nós achamos que nós estamos buscando a Deus, que nós chutamos a bola para Deus e estamos aguardando Deus. Eu estou orando, eu estou buscando, agora está com Deus. Eu não sei porque que não responde. Eu oro, falo com Ele, mas Ele não fala comigo. Mas nós não temos uma consciência, nós não temos uma consciência do tanto que Deus está nos procurando, sabe? O tanto que Deus quer nos achar. Que quando nós começarmos a sentir isso, vai ter uma mudança radical em nossas vidas. Quando nós sentirmos o quanto que Deus, desde a época de Adão até hoje, está falando, onde estás? E Ele fala seu nome, Ele conhece você. A Bíblia diz que Ele conhece os cabelos da nossa cabeça, Ele conhece nosso nome, Ele é um Deus pessoal. E nós não temos revelação desse Deus, nós não temos convicção do amor dEle por nós. Nós não temos convicção de que Ele nos procura muito mais do que nós procuramos Ele. A gente fica assim, parece que pelejando procurar Ele, mas não sabe que Ele está nos procurando. Se nós tivermos uma revelação, tanto que Deus nos procura, e o tanto que a gente ignora Ele, o tanto que a gente passa por cima, e nem percebe, nem dá valor, eu creio que isso mudaria muito as nossas atitudes. Adão ouviu a voz de Deus, falando, onde estás? E respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, não tinha avental. Ele não falou, não, estava com avental, está tudo bem. Não, ele falou, estava nu, tive medo e escondi-me. Vamos virar rapidamente para João, o Evangelho de João, capítulo 9 de João. O capítulo 9 de João é como se fosse uma parábola. É uma parábola tremenda. Não é uma parábola visível, porque ele está contando a cura que Jesus curou um homem que nasceu cego. Mas começa com o assunto de cegueira e pecado e termina com o assunto de cegueira e pecado. Entendeu? Então é muito bonito esse capítulo, é muito impressionante. Porque os discípulos falaram com Jesus, olha, esse homem nasceu cego. Quer dizer, segundo a teologia deles, a pessoa para ter alguma consequência dessa, de doença, ela pecou. E perguntou a Jesus, quem pecou? Esse ou os pais dele, para ele nascer cego? Porque é possível, quer dizer, em outras palavras, ele tinha jeito de pecar antes de nascer, sei lá, que nasceu cego. Ele ou os pais dele? E Jesus falou, nem ele... nem os pais dele, para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, cortou pela raiz. Aí, o homem é curado e vai em frente, né, e tal. Os fariseus ficam lá em cima do homem e tal, escandalizado, curou no sábado para variar e tal, né, e tudo. Né, tinha que ser o sábado para curar ele, mas curou no sábado e aí deu problema. E ficaram perguntando para o homem e tal. E no fim de tudo, no versículo 40... o versículo 39, né? Prosseguiu então Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe, porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Que coisa tremenda, você tem que parar muito tempo e ficar pensando no que ele quis dizer. Né? Porque ele diz que cegueira não é pecado. Então ele fala, se fossem cegos, não teria esse pecado. Mas como você fala que vê, tem pecado. Então são cegos. Entendeu? Se fossem cegos, não teria pecado. Mas como você diz, vemos, então tem pecado. Porque vocês são cegos. Mas não é a cegueira natural que ele está falando. Ele está falando, quando você não vê, e fala que vê, é o pior problema que pode existir. Pior problema que pode existir. E Então, só para terminar esse pensamento em Efésios 1. Efésios capítulo 1. Paulo está sempre orando, pelo jeito. Né? Toda carta ele fala, dou graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quase todas as cartas. Né? Se era pessoal para Timóteo, para Tito, ou se era para outro. Sempre orando. Quem aqui gostaria que Paulo estivesse orando por você? Né? Tem algumas orações aqui na Bíblia de Paulo que vou te falar. Né? Quem gostaria que Paulo orasse por você? Mas o que Paulo ora aqui pelos Efésios? Ele fala... No capítulo 1 e no versículo 15, ele diz, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E vai por aí afora, né? Orando para que os olhos sejam abertos e tenha a revelação de muitas coisas tremendas. Mas ele diz, o que ele quer para os Efésios? O que ele está orando para eles? Ele está pedindo... que os olhos do coração sejam iluminados para saber a esperança da vocação, as riquezas da glória da herança de Deus nos santos e o supremo poder dele. Abertura de olhos do coração que leva a conhecimento. Mas não é aquela abertura de olhos e aquele conhecimento que o homem teve no início. Mas é um outro conhecimento. Para o homem sair do curto-circuito, parar de olhar para si mesmo e começar a entrar naquela transmissão viva, ele olhando para Deus e a graça de Deus vindo por esse olhar, ele para de ficar incutido consigo mesmo e começa a entrar e fluir, né, nesse rio de vida. E no capítulo 3, ele continua orando, né, no versículo 14. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. São muitas palavras bonitas e você acaba passando por cima e não pegando, às vezes, nada. Mas o que ele está dizendo aqui, que eu quero ressaltar aqui, ele está falando sobre muita coisa, sobre poder, ser fortalecido com poder, ser arraigado em amor, uma série de coisas, mas o alvo é, o que ele fala aqui? Possais compreender com todos os santos a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então ele está dizendo que se nós conhecermos o amor de Cristo, que não pode ser conhecido, mas se nós conhecermos, que nós não vamos esgotar esse conhecimento, mas se nós pudermos pegar um pingo, nós podemos conhecer um pouquinho. Em outras palavras, se você conseguir ouvir onde estás, e não só Adão, você mesmo, você começar a ouvir, Deus tem amor por você, Deus ama você, Deus está apaixonado pelo homem, procurando o homem desde a época de Adão. Se você começar a conhecer esse amor, ele vai te encher até a plenitude de Deus. Tem uma reação tremenda. Irmãos, mas não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Que para tirar o homem do curto-circuito de amar ele mesmo, de olhar para ele mesmo, de pensar sobre o que os outros pensam sobre ele mesmo, de tentar melhorar ele mesmo, de sair desse incutimento consigo mesmo, dói e muito. Jesus teve que morrer na cruz e nós precisamos... O que Paulo falou? Que Paulo falou? Para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Ah, todo mundo quer conhecer. O que Paulo falou que era necessário para conhecê-lo? abandonar tudo que ele tinha acumulado de soluções, de posição social, posição material, tudo, abandonar tudo como lixo, esquecer de tudo que fez, de bom, de ruim, e perseguir o alvo. E ele falou, para conhecê-lo e compartilhar dos seus sofrimentos, e da sua morte, da sua ressurreição. Não, para entrar, sair do curto, que esse amor por si mesmo, é como se você fosse desmamar o seu ser, tirar as mãos, desgarrar as coisas de uma coisa que é tão íntima que você não quer largar de jeito nenhum. E por isso tem toda a mensagem da patrulha de Deus e tem toda a mensagem dos tratamentos de Deus em nossas vidas, porque nós somos duros para largar nós mesmos. Nós não queremos, nós achamos que Deus está nos castigando, quando na verdade Ele está querendo nos liberar desse amor próprio para amar a Ele. Deus, Ele fala no livro A Patrulha tantas vezes, Deus é bom. Deus não pode fazer o mal. A gente não acredita. A gente acha que Deus vai fazer o mal. E eu tenho que vigiar, porque senão Ele vai me fazer o mal. Eu tenho que vigiar e falar, oh Deus, peraí, isso aí não. A gente pensa isso, todo mundo acha que, não, Deus é amor, eu conheço amor. Você não conhece nada do amor de Deus. Eu não conheço nada do amor. Se você conhecer o amor de Deus, fala em Cantares que o amor é forte como a morte. Chamas de fogo. Águas não podem apagar, pode dar todos os bens da sua casa, ninguém despreza, porque o amor é forte, o amor queima. E o amor de Deus, você conhece o amor de Deus? Os homens do passado, mulheres do passado que conheceram o amor de Deus, pessoas hoje que têm um pingo, são pessoas diferentes. Resta vida, diferentes. Sabe, pessoas diferentes. O que faz a pessoa diferente? Ela viu alguma coisa do amor de Deus. Ela viu alguma coisa. E aquilo libertou ela desse ciclo de interessar por si mesmo, cuidar de si mesmo, ou até fazer qualquer coisa por si mesmo. Né? É uma coisa que a pessoa entra em outra dimensão, outra coisa. E é isso que Paulo está orando para os Efésios. Eu ponho meus joelhos, dou graças a Deus pelo amor, pela obra. Ele fala, dou graças, mas eu me ponho de joelhos para que vocês não parem nisso, mas que vocês vão para frente e conheçam o amor que excede o entendimento para ser cheio até a plenitude de Deus. E o cume, né, o pico daquela oração de Jesus em João 17, ele diz, Pai, para que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, tanto Jesus, como Paulo, como todos, não existe um ponto mais alto do que você ser liberto de si e conseguir perceber um pouquinho do amor de Deus. E quando você começa a conhecer um pouquinho do amor de Deus, isso invade o seu ser, transforma o seu ser, muda a sua vida. Né? Então, isso é o quê? Isso é a árvore da vida. Isso é a árvore da vida. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento, ele abriu os olhos e conheceu coisas erradas. Mas quando ele coma da árvore da vida, ele para de olhar para essas coisas e conhecer essas coisas e começa a voltar para o amor de Deus. Então, nosso propósito nesses seminários tem a ver com esse véu, com essa mentalidade comum, costumeira nossa. E nós cremos que existe um véu. Então vamos só estabelecer alguns pontos básicos. Em primeiro lugar, existe um véu. Acabamos de ver quando surgiu. Existe um véu que cobre toda a humanidade. Cegueira. Todo mundo... Existem leis, irmãos, leis da natureza carnal, leis da natureza humana, que são a base de toda a justiça. O sistema de justiça é baseado nessas leis. Que sabe que todo homem, toda mulher colocada em tal situação vai agir de tal forma, porque essa é a lei da natureza caída. Ela é geral, ela é universal. Então existe uma mentalidade que acompanha essa maneira de ser. Quantos de vocês lembram de momentos que Jesus, aqui na Terra, ficou frustrado em encontrar essa mentalidade? Sabe, por exemplo, quando ele desceu do Monte da Transfiguração e estava aquele epilético lá se debatendo, os discípulos tinham tentado curá-lo e não conseguiram, os fariseus discutindo e aquele confusão. E Jesus levantou as mãos assim, em desespero. Assim, ó, geração incrédula e perversa. A gente não sabe se ele está falando dos fariseus, dos discípulos, de tudo, mas parece que ele está falando de todo mundo. Quanto tempo eu vou tolerar isso? Ele falou. É. Ele, sabe o que era? Ele não estava brigando com ninguém assim. Depois o discípulo perguntou, por que não podemos e tal? Ele respondeu e tal. Ele não estava brigando com ninguém em específico. Ele estava dizendo, eu não aguento essa mentalidade mesquinha de duvidar de Deus, de não crer nele, de não confiar nele. Eu não aguento isso. É tão estranho isso. É. E, por exemplo, ele estava dormindo no barco e quando eles acordaram ele falou, por que vocês agiram assim? Por que vocês estavam tão apavorados? Em várias cenas, ele estranha essa mentalidade humana, essa mentalidade natural de incredulidade, de insegurança, de egoísmo, de falta de fé, essas coisas todas. Né? Então existe um véu que cobre toda a humanidade desde a queda do homem. Né? E esse véu precisa ser removido. Esse véu precisa ser removido. O que é o véu? Né? Em primeiro lugar, existe o véu. Em segundo lugar, o que é o véu? O véu é a mentira que Satanás semeou na mente do homem sobre Deus. Ele impossibilita o homem de acreditar em Deus, na sua bondade, no seu amor. Ele não consegue ver isso. Ele entra em curto. Ele não consegue ver. Existem muitas ramificações dessa mentira, mas ela cria toda a estrutura de vida que nós temos hoje. Né? A mentira de Satanás é a grande mentira que todos estão influenciados por essa mentira. Né? Que Deus, nós não entendemos o amor dele, nós não entendemos a natureza dele, e isso não nos permite ser liberados para amar também, ou para servir, ou para adorar, ou para retribuir nada. Nós não temos condições, nós estamos tapados, cegos. Né? Os fariseus, por exemplo, viram curas tremendas no dia do sábado. O que eles viram? Eles não viram as curas, eles viram o sábado. Né? Então, você vê o que você quer ver, não consegue ver o fato na sua frente. Você não consegue ver o que Deus está fazendo. Deus está operando a sua vida, você não consegue ver. Você está olhando para outro lado. Né? Você está outro lado. Por exemplo, teve aquele artigo na revista Impacto sobre pecado ou problema. Aí eu estava conversando com uma pessoa que cuida de uma casa de recuperação de viciados, e tinha uma pessoa lá que sempre falava que é problema, é fraqueza, o que eu posso fazer? Você tem que ter dó de mim e tal. Aí ela deu o artigo para ele ler, porque o artigo lá fala que não é problema ou fraqueza, é pecado, é uma decisão errada que você tem que consertar aquilo para depois a coisa ir mudando. Né? Então deu o artigo para ele ler e ele leu todo o artigo. Aí ela falou assim, o que você achou? É bom. Aí ele deu, principalmente essa frase. Sabe o que a frase dizia? Que as pessoas têm que compreender as outras. Né? Entendeu? O artigo todo está falando o contrário, mas ele pegou uma frase e falou, esse artigo é bom, porque fala que as pessoas têm que compreender os outros. Quer dizer, o resto, tudo ele não viu nada. Porque ele não... O que eu estou querendo dizer é o que Jesus disse para os fariseus, é que a pessoa não vê, e a gente não vê, porque realmente existe uma cegueira mesmo, existe um véu que não permite abrir, né, para isso. E quando se trata da palavra de Deus, das verdades de Deus, nós temos um outro problema bem grave, que é aquele senso de que nós já sabemos, de que nós já conhecemos. Entendeu? E esse senso, tipo uma vacina, né, que você é vacinado com aquilo, quando vem a palavra, não, mas já ouvi isso, não, eu já sei o que é isso, não, mas assim, parece que vem rapidinho. Né? Não interessa que não produza efeito, interessa que eu já ouvi, já sei. Você entende? Então, vamos seguir ei, nós somos cegos? Se fosse cegos, não teria problema, mas porque dizer que vemos, o pecado permanece. Né? Então, o que nós precisamos? Quantos aqui já tiveram momentos de revelação? Sim, instantes. Onde você percebeu coisas de que você nunca tinha percebido. Lendo a passagem da Bíblia, orando, ouvindo uma palavra, aquele momento você viu, mas não ficou, certo? Às vezes, né, às vezes é um momento, às vezes são até alguns dias, né? Você começa a entrar, você começa a ver, você começa a se sentir, mas depois parece que tapa de novo, fecha. E aquilo vai embora e é como, quase como, você lembra que teve, mas... Parece que não está. Você voltou para o mesmo estado de anterior. né? É como se existisse um véu que ele rasga um pouquinho e você vê e você começa a se sentir animado, mas você não tem ferramentas, não tem argumentos e ele, maneira de manter aquela vida, então ele vai fechando novamente. E você começa a ficar cego novamente de novo. Né? Então, o que nós sentimos nesses seminários? Nós sentimos que está chegando a hora no plano de Deus, está chegando a hora no plano de Deus para essa situação não continuar. Amém, irmãos? Está chegando a hora, não por nossa vontade, mas é a hora, está chegando a hora da igreja não ficar ainda debaixo desse véu. Está chegando a hora desse véu ser furado. Sabe, de alguma coisa acontecer onde abre e não fecha de novo. Entendeu? Onde você começa a realmente entrar, compreender e viver dentro dessa realidade. Não só ver e achar bom e ficar emocionado e depois voltar e viver da mesma forma de novo. Então, nosso propósito não é só seminários, né? Mas tem muitos irmãos que estão voltando pela terceira vez, 3 seminários, eu acho que estão compartilhando a mesma coisa que nós. Um desejo de realmente não só ouvir palavras, curtir o ambiente, tal, mas de quebrar esse véu, de achar uma prática, de achar alguma coisa diferente que mude. Né? E nós sabemos que só seminário não vai fazer isso, não, só vindo em seminário de vez em quando. Mas que o fato de criar um ambiente na palavra, no louvor, na oração, na ênfase sobre isso, acaba tendo um efeito, mas nós gostaríamos de saber esse efeito vai levar para onde? Vai levar para quê? O que vai acontecer? O que vai ser desencadeado? Mas se você quer saber qual é o propósito do seminário é juntos trabalharmos no projeto de furar esse véu. Amém? Juntos trabalhar no projeto, reconhecer que somos cegos e que os problemas da nossa vida são em decorrência dessa cegueira e que Deus quer realmente romper esse véu. Então, o próximo ponto seria que esse véu tem sido rompido no passado para vários homens e mulheres de Deus, que realmente nesse último impacto nós colocamos o testemunho de Hudson Taylor, que foi um missionário para a China. E eu aconselho mesmo, se você quer saber alguma coisa sobre o véu, sobre a revelação que muda a vida da pessoa, muda a vida de um crente, leia o livro dele, que chama Segredo Espiritual, de Hudson Taylor. É uma coisa fantástica, porque nas palavras dele, ele estava servindo a Deus, ele estava pagando o preço, ele estava sofrendo na China, mas ele não tinha paz interior consigo mesmo, com a sua posição diante de Deus. E quando o véu foi rompido para ele, e ele viu que os esforços dele não eram necessários, que ele já estava na videira, que a vida era de Cristo, que não era dele, ele entrou num patamar que nunca mais ele voltou para o que ele era antes. Nunca mais. Não foi uma experiência emocional, não foi uma experiência, foi acompanhado de muitas emoções. Você pode ler nas cartas dele, ele fala, muito emocionado, mas não consistia de uma emoção, consistiu de uma revelação, de uma verdade bíblica que entrou na vida dele e nunca mais, ele sofreu demais, ele trabalhava de cedo de manhã até tarde da noite, mas nunca se agitou mais, entrou em desespero, entrou em preocupação, entrou em estresse, não, ele estava descansado. Lá numa posição diferente em Deus. Isso é uma coisa tremenda. Agora você lê o livro dele, você admira, você acha tremendo, mas o que falou com ele não fala com a gente. A gente sente que é verdade, que é real, mas não funciona. Se a gente vai lá tentar fazer funcionar, não funciona pra gente. Ele entrou na sua geração e o fruto permanece até hoje. Uma pessoa que furou o véu, alcançou uma posição e coisas aconteceram. Mas o propósito de Deus não é que essa revelação seja para alguns grandes homens de Deus, que vão escrever livros, né? Tipo, cada tem grande. Uma vez eu comentei com o papai que tem. Poderia se fazer um projeto, pegar todos os grandes homens de Deus e colocar em uma frase qual era a revelação que mudou a vida deles. Porque a vida desses homens de Deus, grandes homens de Deus, consiste em uma frase, 3 palavras, 4 palavras. Para Hudson Taylor foi: Eu estou na videira, eu não preciso chegar lá. Era só isso, aquele versículo. Só isso. Não, o Billy Graham, que foi um grande evangelista até hoje, o que, que Deus falou com ele? Três palavras. A Bíblia diz. Só isso. A Bíblia diz. Quando ele entendeu que não precisava defender, porque tinha muita gente ao redor dele questionando, tá? Ele falou, não preciso questionar, não preciso ir lá para o original, língua original, não precisa defender, não precisa defender. É só falar, a Bíblia diz. E quando ele falava, a Bíblia diz, milhares de pessoas se converteram, né? O mundo inteiro. Porque teve uma revelação. Só que a gente vai falar, a Bíblia diz, não vai acontecer nada. Né? Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, que a revelação, a abertura de olhos, muda a vida da pessoa. Não só a vida daquela pessoa, a vida de pessoas em muitos lugares. Então, mas o que Deus quer, o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz, não é que isso é para alguns escolhidos, alguns selecionados, não é isso. Paulo não está orando para Deus levantar alguns homens, algumas mulheres de Deus, não estava orando para isso. Ele falou, para que vocês, arraigados e firmados em amor, possais compreender com todos os santos. A revelação de Paulo, lá na cadeia, quando ele escreveu para Efésios, era uma coisa sobre a igreja, sobre um povo que não se destacava pessoas, né? Um povo sem nome, sem vanglória, mas um povo que ia formar uma igreja gloriosa para a volta de Cristo. Amém, irmãos? Amém. E isso nunca foi cumprido, né? Ou Paulo é louco, era louco, ou ele era profeta e está falando de uma coisa que ainda vai acontecer, né? E nós cremos que essa revelação não é para alguns, mas é para o povo de Deus. Amém, irmãos? Por isso, quando acontece muitas novidades que estão acontecendo no mundo hoje, pessoal, você ouviu falar disso? Ah, você viu, agora está fazendo isso. Não, agora a moda é essa, agora é isso aqui. Pode ter coisas boas, mas se não é isso, nós não temos muito interesse em procurar, porque não vai mudar nada. É uma moda que vem, uma moda que vai, uma moda que vem, uma moda que vai. Não vai resolver. Ele diz em Efésios, para que não sejais mais como meninos, agitados pelo vento. Agora é isso, agora é aquilo, tal, tal. Não, não, tem misericórdia. Ele quer, ele está orando aqui para que a igreja alcance maturidade. E para alcançar maturidade tem que alcançar revelação, tem que furar o véu. E tem que mudar coisas aqui dentro de nós. Tem que mudar coisas. Tem que mudar coisas. A palavra não pode ficar só a palavra, ela tem que mudar coisas em nós. Ela tem que mudar radicalmente para que a nossa vida mude. E isso, gente, não vai acontecer no nível individual, porque vai acontecer no nível individual que nós temos visto. Você entra e logo os céus fecham de novo, porque você não é capaz de segurar isso, porque não foi dado para um ou outro, é para o corpo, entendeu? É o corpo, nós temos que entregar aquela revelação, aquela palavra que nós temos, e nós temos que crer que Deus vai usar isso e levantar membros do corpo que vão trazer de volta com mais força ainda aquela palavra para que nós possamos ser mantidos dentro disso. Amém, irmãos? Então não é uma coisa individual mais, mas é uma coisa que Deus quer levantar o corpo dele na terra, que vai zelar dessa palavra, né? Vai zelar por essa revelação, vai cuidar dela, né? Vai cuidar dela. Vai, ele diz, não deixando de congregar-vos, mas ainda mais quanto o dia se aproxima, para quê? Para exortar uns aos outros, para manter, para zelar, para cuidar da revelação de Jesus Cristo em nossas vidas. Um outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, que quando nós vamos estudar a palavra, ouvir palavras, ouvir fitas, ler livros, essas coisas todas, você precisa aprender, nós precisamos aprender, distinguir entre aquela curiosidade mental que quer descobrir novidades. Tem pessoas que vivem só atrás de novidades. E se um livro ou uma mensagem não traz novidades, não interessa. Ele tem uma sede por conhecimentos, por coisas interessantes, por coisas novas. Né? Pode ser que nesses dias aqui vocês vão ouvir alguma coisa nova, mas pode ser que não vai ouvir coisa nova, pode ser que seja coisa que você já ouviu. Será que você está vivendo a realidade daquilo que você já está ouvindo? Essa que é a pergunta. Porque você está querendo aprender novidades ou você está querendo entrar na realidade de que a palavra está falando? Amém, irmãos? Por exemplo, nós vimos hoje à noite, Deus é amor. A Bíblia fala, a gente sabe disso, toda hora está cansado de saber, mas não sabe. Não entra. Então, toda verdade é Jesus morreu na cruz por nossos pecados, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente sabe, mas é o fato de achar que sabe que impede, nos impede de entrar em realmente conhecer. Então, a sede, né, o nosso desejo não é entrar em muitas novidades, mas é centralizar nossa atenção em cima do Espírito da Palavra, de entrar nisso, amém, irmãos? Entrar nisso. E a gente tem que começar a entrar na verdade, é como um iceberg. Não é só aquilo que você vê em cima da água. É entrar nas verdades subjacentes, aquelas que estão ligadas, né? É permitir que aquela verdade entre em seu ser e mude alguma coisa dentro de você, né? Então, a gente tem que vigiar muito contra esse negócio de porque eu entendi, então foi bom e já resolveu, né? Ouvi a palavra, entendi, copiei, preguei, falei e tá bom, é isso aí. Mas você esquece que todo esse processo que aconteceu não mudou nada. Não mudou nada. É. Tem hora que a gente prega, eu percebo que a gente prega, às vezes, muitas vezes, fala as mesmas chavões, as mesmas palavras, não estão produzindo resultado nem na gente, nem nos outros, mas continua falando. Sim, se nós estamos sérios nessa procura, nós temos que começar a parar de falar coisas que não funcionam e buscar a realidade daquelas coisas que nós sabemos que funcionam, mas não estão funcionando para nós. Né? Nós sabemos que a solução está na obra de Cristo na cruz, que Ele fez a obra completa, que está consumado, que a graça de Deus é suficiente. Nós sabemos essas coisas. Mas essa graça que é suficiente não está achando um caminho dentro de nós. Então tem alguma coisa errada. Então eu não preciso passar adiante para outros assuntos interessantes, achando que eu já conheço esse, porque eu preciso da revelação dessa graça, eu preciso do entendimento dela em meu ser. Né? Então, não é, a gente tem que diferenciar entre a sede por novidades e o desejo de realmente entrar na palavra e permitir que ela entre em nosso ser. É possível a gente conhecer tudo, né? Sim, todas as coisas, ter um conhecimento geral e, no entanto, não conhecer nada. Né? Então, o que nós estamos procurando é avaliar mesmo, né? Onde que nós estamos, né, diante de Deus, nossa caminhada, né? Quanto verdadeiro conhecimento já chegou em nós, quanto que nós temos um monte de conhecimento, mas que não está resolvendo nada, né? E começar a ficar sério com Deus nesse sentido, né? Nosso sentido de buscar a Deus nesses dias na palavra não é buscar novidades, é procurar permitir que Deus realmente comece a falar, ministrar o nosso interior, né, como orvalho sobre, né, descendo, que aquilo entre em nós e que Deus abra nossos olhos, nos mostre o próximo passo, como a gente pode segurar isso, como isso pode começar a produzir vida em nós, vida nos outros, né, vida nas pessoas que nos veem e que estão ao nosso redor. Então, basicamente isso que eu queria incentivar os irmãos assim, a compreender que nós não estamos esperando no seminário que grandes novidades, grandes revelações, mas nós estamos buscando furar esse véu, né? Estamos procurando furar esse véu, estamos procurando realmente ser muito quebrantados, humildes diante de Deus, reconhecer nosso verdadeiro estado, né? E estamos dispostos a jogar fora um monte de coisa que não está funcionando, que não está resolvendo, né? E parar de falar, parar de fazer coisas que não funcionam e buscar realmente aquelas coisas que vão trazer a vida do Espírito Santo. Amém, irmãos? Assim, na própria reunião, quando a gente percebe que está, assim, orando, ou cantando, ou fazendo alguma coisa, mas não está, não é aquilo, então vamos parar, deixa o outro fazer, vamos lá procurando, né? Tem liberdade para errar, tem liberdade para... Mas vamos procurar, né? Procurar a vida de Deus, a vida do Espírito Santo operando em nós, né? Algo que realmente funciona, né? Talvez vamos supor em questão de orações, né? Que a gente não esteja tão preocupado em orar muito, mas é orar coisas que vêm do nosso coração mesmo para Deus. E às vezes é difícil, às vezes passa meses e a gente não acha as palavras para orar. Mas se você fica diante de Deus, um dia vai surgir aquelas palavras e você vai fazer contato. Agora, você está orando só para fazer reza evangélica, não vai resolver nada, né? Assim, aquela... Orar por orar, mas você não está procurando, você não está buscando, você não está ansiando, você não está descobrindo nem onde o que você quer. Né? Então, nos seminários, por exemplo, nós não estamos querendo fazer seminários por fazer seminários, nós queremos fazer seminários se vão contribuir para esse processo. Né? Se não vai contribuir nesse processo, vamos fazer outra coisa que atinja esse alvo, que realmente tenha o Espírito Santo operando e atingindo as nossas vidas e as vidas das pessoas. Né? Porque a gente não tem a solução, mas nós temos algo que arde em nossos corações, que à medida que a gente coloca em prática aquilo, o certo é aquilo afetar outras pessoas, outras coisas que vão acabar fazendo uma coisa que vai nos levar para outro grau. Os irmãos, entendem o que eu estou querendo dizer? Que não tem a solução, ninguém tem o quebra-cabeça completo. Ó, está aqui resolvido, já resolvi a questão, está aqui, é só reproduzir. Não tem. Mas ele falou, compreender com todos os santos a altura e profundidade do amor de Deus, para ser cheio até a plenitude de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar novamente para Deus nos abençoar, nos fortalecer fisicamente, espiritualmente. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã que está presente aqui, Senhor, e sobre aqueles que ainda estão chegando, Senhor. Fortaleça cada um, ó Deus, no seu corpo, no seu espírito, ó Deus. Ó Deus, a gente percebe, ó Deus, olhando aqui, percebe que tem muitas pessoas com sede, com fome, ó Deus. Sabemos que tu não vais nos desapontar, Senhor. Ó Deus, ajuda cada um de nós a te levar a sério mesmo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, não ser levianos, ó Deus. Não ser superficiais, ó Deus. Ó Deus, abençoa o ambiente nesse seminário, ó Deus. Ó Deus, abençoa cada um, Senhor. Ó Deus, nas reuniões, fora das reuniões. Que o Senhor esteja realmente falando aos nossos corações. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus.